Então, na página 84, semana passada nós vimos a primeira parte do Aleino, primeiro parágrafo, e agora tem o segundo parágrafo. Na realidade, são dois parágrafos separados, eles foram escritos separadamente. Mas como essa segunda parte tem a ver com a primeira parte, então os nossos mestres juntaram e colocaram como segundo parágrafo do Aleino. Nesse segundo parágrafo, nós estamos aceitando o reinado de Hashem sobre nós. Então, na primeira parte, nós falamos sobre a grandeza de Hashem, o fato de nós agradecermos a Ele e não aceitarmos idolatria. Na segunda parte, nós estamos assumindo o reinado de Hashem sobre nós. Tá, a princípio, essa parte aqui, essa segunda parte, foi escrita na época do Yehoshua, que escreveu a primeira parte, mas foi depois. Foi escrito por um sujeito chamado Achan. Esse Achan transgrediu uma ordem divina. Quando entraram em Israel, a primeira cidade a ser conquistada foi a cidade de Jericó, de Jericó. E era proibido pegar dos despojos de Jericó. E esse Achan passou a mão nas coisas. E ele depois acabou sendo julgado à morte. Foi sentenciado à morte por ser uma traição e atrapalhar todo o andamento das guerras deles. Antes dele morrer, ele escreveu ou falou essa prece aqui, e por isso as iniciais das primeiras três palavras formam o nome dele. Al Ken Nekave, as iniciais são Achan, que é o nome dele. Ah, tá. Bom, então começando o parágrafo 2, Ve'al Ken Nekave Lecha, Hashem Elokeinu. E por isso, nós vamos ansear por você, Deus. Quer dizer, nós temos esperança que vai chegar um momento, Lirot Meherá, para ver em breve Betiferet Uzecha, a beleza, o esplendor do seu poder. Quer dizer, que vai ser reconstruído o Beit HaMikdash, e o seu esplendor então vai estar aqui no mundo de uma forma clara para todos. Isso vai fazer com que as pessoas reconheçam Deus. Leha'avir gilulim min ha'aretz, para exterminar as idolatrias da terra. Veha'elilim karot yikaretun, e as idolatrias vão ser cortadas, vão ser exterminadas por completo da terra. E nossos mestres explicam que não é uma repetição de coisas aqui. Gilulim min ha'aretz, vai tirar da terra as idolatrias, são idolatrias. E elilim, que vão ser erradicadas, são inclusive as ideias e as filosofias que são estranhas e erradas, também vão ser erradicadas. Letaken olam bemalchut shakai, para consertar o mundo com o reinado de Deus, mas usando o nome Shinda Leviud, que é um dos nomes de Deus. Quer dizer, toda a nossa esperança é que vai acabar toda a idolatria da terra, que isso justamente é uma forma de consertar o mundo para que possa pairar a divindade de uma forma completa no mundo. Vechol beneivassar yikreu vishmecha. E toda a carne, todos os filhos da carne, expressão em hebraico, Vechol beneivassar, quer dizer, todos os seres humanos, vão chamar em seu nome. Quer dizer, mesmo as pessoas mais materialistas que tem, por isso essa expressão, filhos da carne, a pessoa mais materialista que tem, vão reconhecer e vão chamar por você, Deus. Sem ter sociedades e sem ter outras coisas junto, idolatrias, nada disso, só Deus. Lehafnot elecha kol rishei aretz, para se voltar a você todos os perversos da terra. Quer dizer, até os perversos vão passar a te reconhecer. E akiru veyedeu kol yoshvei tevel, vão reconhecer e vão saber, vão conhecer todos os moradores do universo. A diferença entre lehakir e ladat, reconhecer e saber, é que reconhecimento aqui, lehakir, significa alguém que sabia de uma coisa, mas esqueceu, e você agora está fazendo uma lembrança para ele, você está rememorando uma coisa que ele esqueceu. E ladat quer dizer conhecer, uma coisa que ele não conhecia, e de repente ele agora descobriu a pólvora, está descobrindo que existe Deus. Mas logicamente que conhecer é muito mais profundo. Quer dizer, é um conhecimento que a pessoa se aprofunda. Então todas essas pessoas vão reconhecer e vão saber que lecha tichra kol berech, que a você se ajoelham todas as pernas. Quer dizer, que todo mundo se ajoelha perante você. Tishavá kol lashon. E todas as pessoas vão jurar perante você, quer dizer que vão jurar estarem submissos a você eternamente. Lefanecha Hashem Elokeinu, perante você, Deus, o nosso Deus, yichreu veyipolu, vão se curvar e vão cair. Quer dizer que o que vai acontecer no futuro é que as pessoas vão ter uma escolha: ou aceitar Deus ou desaparecer, sumir. Então por isso está falando que aquelas pessoas são tão perversas que não vão querer aceitar Deus como rei. Quando chegar esse momento, essas pessoas vão perecer. Isso quer dizer que vão cair. Velichvot shimcha yekar yitenu. E em favor da glória do seu nome, eles vão dar muita importância e muito respeito para você. Quer dizer, todo o respeito, toda a reverência que eles têm vai ser só a você. Vikabelu hulam et ol machutecha. E todos vão aceitar sobre si o jugo do seu reinado. Vetimloch aleihem mehera leolam vaed. E você vai reinar sobre eles brevemente para a eternidade. Que a malchut shelechahi, pois o reinado é seu, quer dizer, mesmo hoje em dia, o reinado é seu, Deus. Sempre foi o seu reinado. A única coisa é que hoje tem muita gente que não reconhece isso. Mas o reinado é seu, sempre. Ulolmeiad timloch bechavod. E para todo o sempre você vai reinar com glória. Quer dizer que vai chegar um momento que as pessoas vão reconhecer a sua, o seu reinado, e aí todos vão te reverenciar, vão te respeitar. Kakatuv betoratecha, conforme está escrito na sua Torá, Hashem yimloch leolam vaed. Deus reinará para todo o sempre. Quando o povo atravessou o mar, e os povos à volta ficaram assustados com tudo que estava acontecendo, ouviram as notícias, ficaram surpresos com a grandeza de Deus. Então, de repente, todo mundo entendeu que existe Deus. E o Moshe Rabbeinu, naquele momento, rezou para Deus. Isso é um dos últimos versículos do cântico do Aziashir, justamente pedindo a Hashem Imloch Lolam Vaed, que Deus reine para todos sempre. Da mesma forma que agora estão te reconhecendo, que reconheçam você para sempre. Veneemar, está escrito também, foi dito também, Vehaya Hashem lemelech al kol haaretz. Deus vai ser para um rei sobre toda a terra. Quer dizer que o reinado de Hashem vai estar revelado perante todos, e todos então vão reconhecer. Bayom ha-hu yihye Hashem echad. Naquele dia Deus vai ser um. Quer dizer que naquele momento vai ter só um Deus reconhecido no mundo, que eles vão abandonar todas as idolatrias. o Shmo Echad, o seu nome vai ser um. O seu nome vai ser um significa que não vão mencionar o seu nome junto com outras coisas, não vão atribuir e associar você, Deus, com alguma outra coisa, alguma sociedade, mas sim vão se voltar a você como um nome único. Tem muitos povos que quando se referem a Deus, e eventualmente até reconhecem a existência de Deus, eles se referem a Deus quando estão pensando uma série de coisas junto. E por isso aqui nós estamos vendo o versículo que declara que vai chegar um momento que vão todos os povos reconhecer e aceitar o seu nome como Shemo Echad, o seu nome único, que o teu nome é só seu, não tem mais nada junto com você. Como? Junto a qualquer sociedade que se faça. Por exemplo, no catolicismo, que tem tríplice aliança. São sociedades, não tem um Deus único mesmo. Então esses são os dois parágrafos do Aleino. Onde no primeiro nós estamos falando do presente, na verdade, né? A ideia do primeiro parágrafo é mais o presente, afirmando e deixando bem claro que nós não vamos nos ligar às outras nações que têm mais uma série de idolatrias e deuses, nós não vamos aceitar nada disso, que justamente Yeshua declarou isso. Quando nós estávamos entrando na terra de Israel e íamos nos deparar com uma série de idólatras que moravam na terra de Israel, então nós declaramos, não, nós temos um Deus único e não aceitamos nada dessas idolatrias. E na segunda parte nós estamos fazendo uma declaração mais para o futuro, que justamente por conta disso, que existe só um Deus e que não existem idolatrias, que idolatrias não valem nada e etc., por causa disso nós temos uma esperança clara por um momento futuro, onde todos os povos e todas as pessoas vão reconhecer Deus, ou vão perecer, não vai ter outra escolha, mas de uma forma geral, todos vão acabar aceitando Deus, mesmo pessoas que até então não acreditavam em Deus, Deus vai aceitar eles. Isso é uma coisa muito grandiosa aqui, porque se num país você tem pessoas que são rebeldes contra o rei não perdoa eles. Vai castigar, vai botar na prisão, mesmo se eles depois vêm pedir desculpas, alguma coisa ele vai dar de pena para eles, não vai querer aceitar, não vai aceitar eles. Deus está deixando bem claro que a partir do momento que a pessoa deixa a idolatria e passa a acreditar nele, não tem problema, vai ser muito bem-vindo, ele vai aceitar eles. E assim vai ser no futuro, quando Mashiach chegar, que Deus vai ser único. Então, é justamente essa a intenção, esse versículo. Não quer dizer que Deus vai ser um. Ele já é um. Ele vai ser reconhecido, naquele dia ele vai ser reconhecido por todos como um Deus único e com um nome único, sem nenhum tipo de atribuição a outras coisas secundárias e de sociedade. Os nossos mestres também falam aqui sobre esse nome Um. Nesse mundo, nós vemos que existem atributos diferentes de Deus. E existem as coisas que caminham de uma forma que nós vemos a misericórdia. E existem coisas que são mais severas, e são duras, e são difíceis. Tem boas notícias, tem más notícias. Então, acaba ficando um pouco confuso para a gente, mas a gente sabe que isso é tudo de Deus. Então, por isso, nós estamos declarando que no futuro, como o Talmud diz, que esse mundo é um mundo que sobre as boas notícias se faz a brachá de Hatov e Ameiti, que Deus é o bom e faz a bondade, E sobre as más notícias se fala Baruch Dayan Emet, que Deus é o juiz da verdade. Mas no futuro, sobre tudo vai se falar Hatov Ameitiv. Quer dizer que vai chegar um momento onde nós vamos reconhecer e entender como tudo o que aconteceu, que nós achamos que não era para o nosso bem, na verdade era tudo para o nosso bem. Então isso também tem a ver com o nome de Hashem, que é um só. Embora existem várias formas de se chamar Deus, existem vários caminhos nesse mundo, mas no futuro nós vamos reconhecer e entender que na verdade é tudo um nome de Hashem só, que é o nome que está usado nesse versículo, que é Havayah, o nome, o tetragrama de Hashem, que representa a misericórdia de Hashem. Quer dizer que no futuro nós vamos perceber que tudo no final das contas vem da misericórdia de Hashem, e ele tem apenas um único nome.